Boa tarde, começando mais Elas na Popular FM, mais Elas que chega todo sábado com a parceria das lojas Casarão Verde, completa para você. Também Univates, investir em você é uma grande ideia. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e Lajeado. Começando mais uma edição do Mais Elas, tem debate, muitos assuntos hoje para a gente estar aí discutindo na mesa redonda da Popular FM. Nosso convidado especial nesta tarde é o pastor e escritor Silvio Manke, e que recentemente lançou o seu livro aqui na região, no estado, no país. Ele que tem vivido na Alemanha e traz um pouco desta sua vivência, de toda a sua experiência nesta tarde para compartilhar conosco. Boa tarde, Miriam.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, pastor Silvio. Tudo bem? Tudo bem?
É um prazer estar aqui novamente diante desses microfones, como já aconteceu em outras oportunidades, e estou pronto para dialogar sobre os assuntos que caírem sobre a mesa.
Exato, hoje a pauta é aberta, podemos falar sobre várias temáticas, mas minha sugestão é que a gente comece pelo tema do livro, a vitória de João Pardo na busca de alternativas aos agrotóxicos. Este tema também, me recordo bem, permeou parte do nosso debate na última oportunidade em que recebemos a visita do pastor Silvio, mas o assunto continua tanto ou mais atual e preocupante do que naquele momento, pastor, né?
Cada vez mais atual, e eu quero adiantar que este livro não quer apontar o dedo acusador contra agricultores que praticam a lavoura com aplicação de agrotóxicos. Mas buscar alternativas é uma tarefa de todos nós, começando pelo consumidor, que deve exigir produtos limpos, comida boa sobre a mesa, e quanto mais exigente ele for, mais um processo vai se instalando de mudança de cultura e de alternativas, procura de alternativas aos agrotóxicos. Também dos agricultores, claro, mas também do industrialista e do comerciante. É uma tarefa coletiva achar alternativas para os agrotóxicos, porque da maneira como está se praticando a agricultura no Brasil, não podemos continuar. A vida está sendo destruída. E o veneno está em toda parte. O veneno está na minha saliva, está no meu sangue, está na cerveja que eu tomo.
No ar que respiramos.
No ar que respiramos. E está até no leite materno, que é uma coisa assustadora, que uma criança nasça e já toma o leite contaminado por resíduos de agrotóxicos. Quanto a ser nocivo para a saúde humana, o agrotóxico ou não, isso é um outro tema, quer dizer, está dentro do tema, mas é um aspecto que pode ser discutido. E outro aspecto é a destruição da biodiversidade riquíssima do nosso país, que está acontecendo.
E que vai automaticamente também influenciar na própria questão da saúde das pessoas, porque uma coisa está interligada com a outra. Agora, um fato que me chama a atenção, e acredito que a partir das repercussões há alguns anos atrás na mídia, colocando esta informação de que o Brasil aí desponta na liderança deste consumo de agrotóxicos, acredita-se que é um dos locais onde este problema é maior em todo o planeta, praticamente. O senhor que tem uma vivência aí de Europa, de Alemanha, por que o Brasil sofre tanto com isso e acordou tão tarde para esta realidade?
Porque é um altíssimo negócio para as mega empresas transnacionais dos venenos, né? E é um altíssimo negócio dos acionistas, tanto que uma das empresas produtoras de veneno, quando o diretor conseguiu abrir o mercado brasileiro para o seu produto, os acionistas ficaram tão contentes que deram um bônus natalino, ou seja, um presente de Natal ao seu diretor de 50 milhões de euros. Isso representa em torno de 200 milhões de reais. E quando a imprensa daquele país soube disso, eles comentaram se isso não era demais, né? Então, esse diretor disse, bem, se vocês acham que é demais, então eu desisto, eu não preciso desse dinheiro. Porque ele já ganhava o suficiente sem esse presente de Natal. Então, isto é um sinal do quanto vale o Brasil para as mega empresas produtoras do veneno, que impuseram esse meio de produção de alimentos. Não foi o agricultor que escolheu, né? E o assunto se agravou nos últimos anos, desde 2004, quando alguns laboreiros trouxeram clandestinamente sementes da Argentina, geneticamente manipuladas, que a planta resiste ao veneno. A planta é manipulada de tal maneira que ela resiste ao veneno. Por exemplo, soja resistente ao veneno, milho resistente ao veneno. Então, pode-se agora matar todas as outras plantas e fica só essa uma planta. Então, imagina uma lavoura no norte do Brasil ou no centro-oeste do Brasil que tem o tamanho do horizonte e que tem uma planta só. Então, onde ficaram as flores para as abelhas? Onde ficaram as sombras para os pequenos seres que vivem ali? Besouros, borboletas, libélulas e tudo isso, né? Então, é uma extinção enorme o que está acontecendo. E destrói-se a natureza, mas não se alimenta a humanidade com esse modelo de produção de alimentos, porque tem 850 milhões de famintos no mundo.
Na verdade, até eu tava lendo num artigo teu, onde tu diz que os defensores do agronegócio, da agroindústria, são... Até gostaria de fazer um parênteses, assim, para dizer, de repente, o que é uma agroindústria, o que é um agro... industrial, é uma pessoa que produz milhares de hectares, né? A gente não está falando do produtor que vende na feira da cidade, a gente não está falando do produtor que tem alguns poucos hectares, a gente está falando de milhares de quilômetros de terra. Imagino que seja disso que tu... A preocupação maior seria isso, né?
É.
Uma crítica a esse tipo de cultivo, numa escala muito grande, mas que também aqui na tua observação tu diz que isso não está resolvido, que seria assim, a defesa deles é, nós precisamos alimentar, produzir
precisamos
para alimentar.
Produzir mais para alimentar a humanidade e os 2 bilhões a mais que a humanidade contará em poucos anos. E por isso precisamos de lavouras sempre maiores, de estábulos sempre mais amplos, de vacas com ubres sempre maiores e com pintos, com peitos sempre mais desenvolvidos, a tal ponto que eles caem para frente quando se levantam ali, quando tem uns 20 dias, né? Então, uma coisa assim contra a natureza. Esse é a ideia, o paradigma pregado pelos grandes donos dos produtos alimentícios no mundo, que dominam, né, as grandes empresas. Então, para alimentar o mundo seria crescer sempre mais. E o que não consegue crescer, o agricultor que não consegue crescer, tem que desaparecer. O slogan, cresça ou desapareça. Então, é um paradigma de desenvolvimento, né, que não está dando certo. Ele está destruindo a natureza e não está alimentando, porque a baseia no negócio. E o negócio se baseia no mercado. E o mercado se baseia no lucro. Então, silos cheios, na verdade, não estão alimentando estômagos vazios, porque o mercado não permite, o lucro não permite, a expectativa do lucro não permite. O alimento não pode entrar nessa categoria. O alimento é para o estômago, o alimento é para pessoas, não é para especular, não é para, em primeiro lugar, fazer grandes lucros. Claro que cada um quer o lucro com o seu trabalho, mas não...
A custas da vida de milhares de espécies e de
acumulação,
pessoas.
Como esse caso que eu citei, acumulação de capital, concentração de capital.
E então, agora, o problema ele está aí, está criado. O que podem ser caminhos, soluções. Como o senhor enxerga o início dessa caminhada, dessa transformação, dessa nossa revolta contra este sistema?
É bom que você faça essa pergunta, porque, na verdade, deveríamos ter começado ali, né? É necessário que haja uma alfabetização ecológica de todos nós, que nós passemos a ter sensibilidade cada vez maior para as plantas, para as flores, para os pequenos seres, a beleza de uma libélula, a beleza de uma borboleta, o trabalho de uma abelha. Nós temos 17 mil espécies de abelhas e a metade já foi extinta. Então, nós temos que chorar com isto, né? E a alfabetização ecológica, ela deve acontecer com a nossa sensibilização para a vida que está em torno de nós. E a agricultura que nós estamos praticando é uma agressão à vida, porque nós estamos matando para produzir. Nós estamos destruindo para produzir. E nós devemos aprender a produzir em parceria com a terra, em parceria com a fertilidade da terra. E não numa guerra contra a natureza. O agrotóxico é uma guerra contra a natureza. Então, agora um agricultor que está me ouvindo poderia dizer, sim, o pastor Silvio faz tempo que não mexe com a enxada e o arado, mas nós sabemos que existem técnicas. É uma questão política, é uma questão de querer. É uma questão das mega empresas transnacionais permitirem, porque elas querem essa agricultura que se pratica, porque elas querem vender veneno. Como é que foi possível alimentar grandes povos há 4 décadas atrás, quando não havia agrotóxico? Como é que era possível cultivar a terra há 12 anos atrás, quando não havia ainda plantas transgênicas? Então, agora todos dizem que não é possível mais praticar agricultura sem transgênicos, mas há 12 anos atrás era possível. Né?
E não é tanto tempo assim,
não
né?
Não é tanto tempo assim. A transgenia permite que se mata. Eu gostaria que eu, os meus filhos, meus netos, não falasse mais em ervas daninhas, nem em inso, mas falasse em plantas. Porque a planta se torna erva daninha para mim quando ela ameaça a minha cultura, na horta, no pomar e na roça. Sempre foi assim. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós experimentaram isso e eles combateram essas plantas não desejadas. Eu gostaria de falar em plantas não desejadas naquele lugar. Num outro lugar, elas são plantas curativas, são plantas medicinais, mas elas viram inso na minha horta. Então, ali eu tenho que afastá-la, mas não exterminá-la definitivamente como erva daninha. Da mesma forma, os besouros, as borboletas, eu não gostaria que os meus filhos e netos falassem pragas, mas falassem borboletas, em libélulas, em besouros.
Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente continua, porque essa questão de respeito ao ambiente, de conscientização, ela vem diretamente ao encontro da próxima temática, que é qualidade de vida.